Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Salmo 139, cura divina. Neste Salmo 139, nós vemos o profundo conhecimento que Deus tem de nós. Nós podemos, então, descansar na cura que vem do Senhor, na cura divina. O salmista diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobre modo elevado. Não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças Te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não Te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no Teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Glórias a Deus. Cura divina. A psicanálise, ela busca trazer à luz da consciência sentimentos obscuros ou recalcados, mas tudo de forma racional e dependendo exclusivamente de outro ser humano. Por que, então, a humanidade tem buscado o autoconhecimento puramente racional, se posso me abrir o meu coração ao Deus que me conhece profundamente? Por que não abrir o meu coração ao Deus, o único Deus ao qual devo demonstrar gratidão? É assim que age o salmista. Ele começa demonstrando gratidão ao Senhor nesse salmo e termina o salmo fazendo um apelo a Deus como supremo analista, aquele que sonda a mente e os corações. Ele diz: sonda-me, conhece-me, prova-me, guia-me. Ele fala isto somente a quem, de fato, pode realizar esta obra. Ele não se reporta a nenhum ser humano. Ele se reporta ao Criador da humanidade, ao supremo analista que tem, de fato, a cura divina, que pode determinar a cura, porque é o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos aprender a dar liberdade ao Deus Todo-Poderoso que esquadrinha, que sonda o nosso coração. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração ao Senhor dos Senhores, ao nosso Salvador. Deus conhece. Ele começa a relatar do versículo 2 ao 18 o seu conhecimento profundo de tudo que somos, tudo que fazemos, de todo o nosso modo de vida. Ele conhece cada passo, cada segundo do nosso viver. E Ele não conhece só de alguns. Ele conhece assim cada ser humano. Ele conhece assim cada vida. Porque Ele é o gerador da vida, Ele é o Criador. Ele conhece o íntimo de cada pessoa. Ele conhece além da rotina. Ele conhece o pensamento de cada um. Ele conhece o modo que cada um vê as coisas. Ele conhece o inconsciente de cada um ser humano. Ele sonda o mais profundo da nossa alma. Ele conhece a nossa totalidade e a nossa complexidade como seres humanos. Se existe algo muito complexo, somos nós. Mas Ele conhece perfeitamente toda essa complexidade. E glórias a Deus por isso. O analista fica tentando nos conhecer, tentando trazer o autoconhecimento com chutes, com teorias. Deus não usa de teorias. Deus parte diretamente para a prática. Deus é prático. Ele tem pré-conhecimento de todo o nosso ser. O ser humano, como que ele vai conhecer outro ser humano se ele não conhece nem a si mesmo? Como que ele vai sondar outro ser humano se ele não pode sondar nem a si mesmo? Mas Deus conhece a cada um, sonda o íntimo de cada um, porque Ele tem o pré-conhecimento da nossa trajetória, antes mesmo de existirmos. Conhece aquilo que vamos falar antes de vir a nossa língua, antes mesmo de pensarmos. Glórias a Deus por isso. Deus sabe como nos comportamos ante o maligno, como nos comportamos no momento da tentação. Ele conhece se odiamos ou se praticamos coisas condenáveis. Ele conhece se aborrecemos o maligno ou se agradamos o maligno. Ele conhece tudo sobre nós e sobre cada vida que habita a face da terra. O salmista deixa grande lição para nós da busca da cura divina. Ele busca a cura divina pedindo a Deus que o cure. Ele não pede o autoconhecimento. Ele pede a cura pelas mãos de quem o conhece. Crer na cura é esperar que Deus faça aquilo que é próprio dele, porque Ele é o Criador, Ele é o curador de todos os males. Ele é o autor da vida e da morte. Ele é o autor de tudo. Então nós precisamos esperar de Deus aquilo que é próprio de Deus. Para isto precisamos crer. E quando nós conhecemos a vontade de Deus pela sua palavra, não é difícil crer na cura de Deus. Não é difícil crer na libertação de Deus. Não é difícil crer que Deus quebra as cadeias e lança por terra as amarras. Mas nós precisamos conhecer a vontade de Deus para crermos na vontade de Deus. Quando nós temos certeza pela palavra da vontade de Deus e esperamos na vontade de Deus, a vontade de Deus se realiza na nossa vida. E os milagres acontecem e nós somos assim transformados. É disto que o salmista fala neste salmo todo. Ele fala da cura divina. Nós vemos no versículo 23, ele declarando que não há em nós conhecimento para que nos autotratemos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele declara que somente o Senhor pode provocar um processo de tratamento na vida dele. Sonda, meu Deus. O Senhor sabe o que se passa no meu coração. Eu abro o meu coração para o Senhor. Me exponho às suas provas. Pode testar do jeito que quiser. Porque o Senhor conhece os meus pensamentos. Isto que é abrir o coração. Isto que é declarar que não tem poder nenhum para se tratar, mas depende da cura divina. Nós vemos em Jesus a cura como um direito adquirido. Mateus 8, 16 e 17 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Nós não temos poder nenhum para autoconhecimento, para autocura, autotratamento, mas o Senhor pode. O Senhor Jesus veio para carregar com todas as nossas enfermidades, e nós temos a cura no sangue de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nós vemos também 1 Samuel 1, 8 a 18, a experiência de Ana, o choro de Ana, a amargura de Ana. Nos versículos 10 e 17, especialmente, nós vemos que Ana estava amargurada. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Num primeiro momento, o homem de Deus pensou que ela estava embriagada. Mas ela disse: não, eu sou mulher amargurada, sou mulher que sofro, estou fazendo uma petição ao Senhor. E ele profetizou a bênção de imediato: vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. A cura divina se estabeleceu sobre aquela mulher amargurada. Ela era estéril, ela não podia ter filhos. E aconteceu que ela confiou no Senhor, fez um voto de que entregaria o seu filho ao Senhor. E ela gerou a um filho, para a glória de Deus. Então, nós precisamos confiar no Senhor, que Ele pode. Precisamos abrir o nosso coração na presença do Senhor, e a cura acontece. Para Deus não tem tamanho do milagre, não tem tamanho de problema. Ele é superior a tudo e a todos. Ele é o supremo analista, é o supremo criador, o supremo Senhor, e Ele tudo pode. Então nós precisamos largar mão de estarmos nos autotratando, ficarmos nos martirizando, ficarmos amargurando. Precisamos confiar o tratamento nas mãos de quem sabe curar. Somente o Senhor cura de fato. Somente o Senhor tem o verdadeiro tratamento. Ele é o médico dos médicos. E Ele cura não somente o corpo, mas Ele cura também a alma e cura também a nossa vida espiritual. Ele cura as nossas finanças. Ele cura todo o ser. Ele dá condição de vivermos uma vida digna em todos os sentidos, apesar da nossa complexidade, apesar de muitas vezes complicarmos, mas basta confiar nele e a cura, o tratamento de Deus acontece. O conhecimento de Deus, o conhecimento que Ele tem sobre nós, não é só teórico, manifesta-se com efeitos práticos. Deus é o ser supremo, é o ser absoluto. Ele é o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo. Ele sempre existiu. Ele é o eterno Criador e sustentador do Universo. Ele é perfeito em todos os seus atos. Ele é fiel e justo. Por isso, Ele não é teórico. Ele manifesta-se com efeitos práticos. Chega de vivermos na teoria da palavra, Nós precisamos receber e viver a prática da palavra de Deus. E os milagres acontecem. A grande maioria das seitas nega a existência de Deus. Ou aceita parte da palavra de Deus naquilo que convém. O crente verdadeiro sabe que Deus existe. E afirma conforme Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É assim que nós somos verdadeiramente crentes e é assim que recebemos a cura divina. Quando nele vivemos, nos movemos e existimos. Assim a nossa trajetória muda. Eu só sentirei os efeitos práticos da salvação se declarar como salmista. Sonda-me, conhece-me, prova-me, faça o teste, Senhor. Eu me exponho, guia-me. Eu não quero ser o autor da minha trajetória. Mude, Senhor, a minha trajetória. Eu preciso declarar assim como salmista. Como acontece a cura divina? Suplicando como salmista. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Sabe o que é sondar? É vasculhar. É alcançar o mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Na verdade, está dizendo: traze, Senhor, a minha memória. Revele ao meu conhecimento as áreas obscuras da minha alma, aquelas coisas macabras da minha alma. Revele, Senhor, aquelas cadeias que me aprisionam. É isso que ele está dizendo quando diz: sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Eu não quero nada das trevas na minha vida. Eu quero a tua luz na minha vida. Eu quero o teu reino, o teu poder na minha vida. Sonda-me, Senhor. Provérbios 21, 1 a 4, o sábio declara assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecado. Então, o Senhor é aquele que sonda os corações. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa alma, tudo que somos, à disposição do Senhor, para que Ele vasculhe o nosso ser, porque Ele é perfeito e trará a perfeição prática na nossa vida. Agora, quando cultivamos olhar altivo, coração orgulhoso, pensamentos orgulhosos, aí nós temos a falsa luz, nos tornamos perversos e somos pecadores, abomináveis ao Senhor. Mas nós precisamos colocar o nosso coração na mão do Senhor. Aí sim, as mudanças irão acontecendo. A cura do Senhor estará sendo estabelecida de forma prática na nossa vida diária. Ninguém pode enganar a Deus, pois quando eu declaro conhece-me, reconheço a soberania de Deus no mais profundo do meu ser, no mais profundo do meu entendimento. Conhece-me. O salmista está dizendo isso. Conhece-me, Senhor. Eu não posso de jeito nenhum enganar ao Senhor. Isto é poderoso. Eu declaro a soberania de Deus na minha vida como crente. Cada crente declarando assim: conhece-me, Senhor, está dizendo: Senhor, qualquer coisa que eu fizer fora do teu conhecimento, da tua palavra, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou traindo a mim mesmo. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Então, precisamos ter a certeza: ninguém pode enganar a Deus. Muitas pessoas pensam que podem passar a lábia no Senhor, que podem enganar ao Senhor Deus, mas não. Nós precisamos fazer como salmista para recebermos a cura divina. Conhece-me. Deus fala através do profeta Isaías 29:15, dizendo assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Ai, de quem pensa poder enganar ao Senhor, porque o Senhor conhece a tudo e a todos. Ele é o autor da vida, é o autor do universo. Ele é profundo, o mais profundo, o maior dos conhecedores. Ele é incomparavelmente o maior dos conhecedores. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos nessa palavra do profeta Isaías. Devo confiar só na soberania de Deus, somente na soberania de Deus, porque Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz, diz Daniel 2:22. Ele revela o profundo e o escondido. Se tem algo no mais íntimo do teu ser que você não consegue tratar, creia, Deus revela e trata. Ele trata com a cura completa, sem deixar marcas. Ele acolhe como filhos e filhas perfeitos para a sua comunhão. Então eu devo confiar na soberania de Deus. Mas o soberbo tem um fim trágico. Lucas 16:15. Mas Jesus lhe disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmo diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Nós vivemos o tempo das coisas elevadas entre os homens. Os homens se acham muito sábios, muito poderosos. E isto é abominável na presença do Senhor, porque as pessoas estão soberbas, estão ignorando o poder curativo de Deus, o poder transformador de Deus. Nós precisamos retomar esta misericórdia de Deus para o nosso viver diário. Ele também diz: prova-me, teste-me. Deus prova-me na relação humana com o mundo. Ele prova cada um de nós diariamente nos nossos relacionamentos com o mundo, nos nossos relacionamentos interpessoais, na vida diária. Eu preciso estar sujeito a essa prova, a esse teste de Deus. 2 Pedro 2, 9-10 diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Prova-me. Deus sabe livrar da provação os piedosos, mas também sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Esse é o nosso Deus que cura, que sara, que transforma o nosso ser. Mas nós precisamos querer esta cura divina no nosso viver. Nós precisamos buscar esta cura divina e a transformação, o milagre da cura acontece. Provérbios 27 e 21 também diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Outro tipo de provação. Nós vivemos o tempo das bajulações. As pessoas estão louvando pessoas e não louvando ao Senhor. Então, nós somos provados constantemente também pelos louvores que recebemos. Mas quando nós somos verdadeiros filhos e filhas de Deus, quando as pessoas louvam o nosso modo de viver, nós recebemos para o Senhor estes louvores e glorificamos a Deus. E as pessoas assim também aprendem a glorificar a Deus, porque a cura de Deus está estabelecida no nosso viver. Tiago 1:12 também diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A provação é para aquelas pessoas que são felizes. Provação é para os filhos e filhas de Deus. Provação é para aqueles que amam o Senhor, porque Ele quer aprimorar o nosso caráter. Ele quer aprimorar a nossa fidelidade a Ele. Por isso Ele nos prova. Por isso que o salmista diz: prova-me, testa-me. Cada prova é uma etapa de cura divina acontecendo na nossa vida. É o nosso caráter sendo curado. É o nosso caráter sendo tratado. É a nossa vida por completo, material, espiritual, intelectual, sendo tratada. E glórias a Deus por isso. Quando também nós declaramos, como salmista, guia-me, Senhor, inicia-se uma mudança de trajetória. Nós precisamos depender deste projeto de vida, sermos guiados pelo Senhor. Guia-me. E a nossa trajetória de vida muda. Eu não sou mais o condutor da minha vida. O Senhor passa a conduzir a minha vida. Guia-me, Senhor. Nós queremos conduzir além da nossa vida, até a vida dos outros, muitas vezes. Mas primeiro o Senhor tem que guiar a minha vida para que eu possa ser um instrumento de condução na vida dos outros. Então guia-me, Senhor. E começa a ver uma mudança de trajetória. O milagre da cura divina vai se estabelecendo na nossa vida e através da nossa vida. Salmo 25:5 diz assim: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Glórias a Deus. E o Salmo 27:11 diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Esses dois versículos do Salmo 25:5 e Salmo 27:11 falam claramente desse desejo de ser guiado, o filho ou a filha de Deus ser guiados pelo poder de Deus exclusivamente. Hoje nós estamos sendo induzidos a sermos guiados por maneiras das mais estranhas, mais diversas, mas não, só tem um jeito para sermos verdadeiramente guiados e bem guiados, e guiados para a vida eterna. Devemos ser guiados pelo Senhor, pelo poder do seu Santo Espírito que habita em nós. Cura divina se estabelece assim, dependendo integralmente do Senhor, do seu poder, da sua graça e do seu favor. Irmãos, Deus é tridimensional. Ele se manifesta e se move como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E o seu poder também é tridimensional. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Quando nós nos apossamos do conhecimento que Deus tem de nós, Ele também nos leva a uma cura tridimensional. Ele cura o nosso coração, que figuradamente é a sede das emoções. Ele cura os nossos pensamentos, a nossa alma, que é o centro do intelecto humano. Ele cura os nossos caminhos, que são o nosso comportamento diário. Como tem sido o nosso comportamento diário? Como tem sido os nossos caminhos? Na presença de Deus ou na ausência de Deus? Não há caminhos maus fora da vida humana. Não há caminhos maus fora do ser, mas sim dentro de cada alma. Deus quer penetrar na nossa alma. Deus quer penetrar no nosso ser completo, trazendo o quê? Cura e libertação. Ele quer quebrar todas as cadeias, todas as fortalezas, arrebentar com todas as amarras do diabo e nos dar vida plena. Este é o propósito de Deus estabelecendo a sua cura divina no nosso viver diário. Cuidado com os caminhos maus que estão dentro de cada um. Precisamos estar muito atentos. O diabo planta os maus caminhos no mais profundo da alma de cada ser. Se não estivermos abertos para a cura divina, precisamos desejar, precisamos buscar a cura do Senhor. E aí, aqueles maus caminhos que o diabo planeja, arquiteta dentro de cada ser, não tem espaço para produzirem. E sim, Deus produz. Deus faz frutificar, segundo o poder do seu Santo Espírito em nós. E nós temos esta cura divina em nós, através do nosso Salvador, o Senhor Jesus. 1 Pedro 2:24. Diz assim: carregando-lhe mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pelas chagas do Senhor Jesus, nós temos a cura divina. Fale para o teu irmão, tua irmã: pelas chagas do Senhor Jesus, você tem a cura divina. Glórias a Deus por isso. Fostes sarados. Na igreja do Senhor é o lugar da cura divina. Na igreja do Senhor não há lugar para enfermos, porque todos que chegam doentes têm direito à cura divina. É para isto que o Senhor estabeleceu a sua igreja. É para isso que o Senhor estabeleceu a sua morada dentro de cada vida. O plano de Deus é que cada vida seja templo de Deus, seja morada de Deus. E Deus não mora em qualquer lugar, mora em locais perfeitos, bem curados, bem tratados. E este é o plano de Deus para cada um de nós. Glórias a Deus por isso.